Hora Local, às terças e quintas, às 18 horas.
Pátio do Valverde, PSD, quer saber o ponto de situação do processo judicial. Em Vila Franca de Xira, David Pato Ferreira questiona o futuro do Teatro Salvador Marques. António Loureiro, antigo agente da PJ, comenta o desfecho do processo do Rebela.
Hora Local, às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local.
Boa tarde. O processo do restaurante Pátio do Valverde em Azambuja voltou a ser abordado na reunião de Câmara. Recorde-se que o espaço foi concessionado em 2022 à empresa Primal Green Events, mas as obras nunca acabaram e o restaurante continua encerrado. O município avançou, entretanto, para a resolução do contrato e para a via judicial. Na reunião, o vereador do PSD, Luís Benavente, quis saber em que ponto se encontra esse processo.
Requerer que seja disponibilizada a seguinte informação e documentação. Identificação do processo judicial em curso, indicando o tribunal onde corre termos, o número do processo, a natureza da ação, a data da sua instauração e o estado atual da tramitação processual. Cópia também da deliberação ou despacho que determinou a resolução da concessão e o recurso à via judicial.
Na resposta, o vice-presidente António José de Matos deu conta da cronologia sobre este processo e adiantou que está a seguir curso pela via judicial.
Portanto, nós não temos andado aqui a não tentar resolver, temos tentado resolver. No que diz respeito ao contrato para uma nova concessão, assim que tivermos o restaurante livre, poderá haver algumas alterações, mas a base provavelmente será aquela que nós temos, mas é até uma questão que nós podemos todos discutir para ver qual é que é a melhor forma. O que se tentou foi não ir apenas pelo fator único que era o preço, porque isso foi o que aconteceu no passado, punham muito dinheiro e depois acabava por não resultar, mas nesta maneira também acabou por não resultar. Mas no que diz respeito ao restaurante do Valverde, este foi uma forma cronológica tudo o que se passou.
Nesta altura, o restaurante já deverá estar encerrado há perto de uma década, entre promessas de reabertura e pouco mais. O projeto de requalificação do Teatro Salvador Marques, em Alhandra, foi apresentado pela Câmara Municipal em julho do ano passado, já em vésperas das eleições autárquicas. O objetivo passa por devolver este emblemático espaço cultural à comunidade. Um ano depois, na última reunião de Câmara, o vereador da coligação Nova Geração, David Pato Ferreira, quis saber que desenvolvimento houve desde então e questionou se a apresentação pública acabou por ter apenas um efeito eleitoral.
Em cima das eleições autárquicas, de estar presentes na apresentação pública do projeto do Teatro Salvador Marques, em Alhandra, em Euterpe Alhandrense, de lá para cá não mais foi dada nenhuma informação à Câmara Municipal, aos vereadores desta Câmara Municipal, sobre o estado do projeto do Teatro Salvador Marques. Eu não quero acreditar, porque estou num momento positivo, ou tento estar, que tenha sido porque estávamos em cima das eleições que fomos discutir o projeto, porque passou praticamente um ano, Sr. Presidente, e ao que sabemos, o projeto estava praticamente fechado e não houve nenhum desenvolvimento público. Havendo projeto, havendo vontade política, acreditando eu que o Sr. Presidente não avançaria com o projeto em cima das eleições se não tivesse dinheiro para o fazer, pergunto-lhe qual é que é o estado do Teatro Salvador Marques.
O Presidente da Câmara, Fernando Paulo Ferreira, deu conta que o projeto está a seguir a sua via normal e que continua a andar.
Neste período, o estudo prévio está aprovado, conseguiu negociar-se com o IGAC, a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, um parecer que pediu algumas alterações, que aliás já estão feitas, e já está de novo o estudo prévio junto do IGAC para o parecer final. A partir desse momento será possível desenvolver o projeto total do Teatro Salvador Marques, que já está devidamente adjudicado, conforme é público, e eu tenho aqui dado repetida conta.
Recorde-se que este projeto foi inscrito no Programa de Financiamento Portugal 2030 da área metropolitana de Lisboa, estando prevista uma verba a rondar os 720 mil euros para a recuperação do imóvel. António Loureiro, antigo inspetor da Polícia Judiciária e comentador da Rádio Valor Local, considera que o arquivamento do processo da Torre Bela era o desfecho esperado. O antigo investigador aponta falhas na investigação, que nunca chegou a ouvir os principais suspeitos da matança de cerca de 500 animais.
Era um desfecho esperado, na minha opinião, por uma razão muito simples. Aquilo estava envolvido uns indivíduos de nacionalidade espanhola, uma empresa, salvo erro, que se dedicou a isso e que terá levado até os animais todos para lá. E a questão é esta. Depois, a partir daí, para ouvir essa gente não se, de certeza absoluta que não se dispunha a vir cá prestar declarações ou ser ouvida nos autos, em essa empresa espanhola. E, portanto, aliás, até mete um senhor advogado, não é? Que será um dos donos dessa empresa, que aparece nas fotografias ao pé da mortandade dos animais. Portanto, era de esperar, porque isso implicaria, se calhar, relações entre tribunais, e, portanto, para eles serem ouvidos em Espanha. Isso é um processo complexo, não acredito que por esta questão levassem isso a esse nível de fazer cartas rogatórias para a Espanha.
Portanto, na sua opinião,
muito natural.
As autoridades portuguesas não tiveram o cuidado necessário de contactar os congéneres espanhóis para a localização dos implicados?
Não, eu penso que não havia dificuldade na localização. A dificuldade é, se calhar, naquela cooperação judiciária internacional, não era? Que era preciso envolver as autoridades judiciárias espanholas nisso, e penso que não terão chegado a esse ponto. Pelo menos aquilo que eu ouvi, ninguém referiu que tivesse sido feito esse tipo de diligências para serem ouvidos os indivíduos em Espanha. Portanto,
é
provável que isso não tenha acontecido.
Não acha estranho que não tenha acontecido isso?
Não acho nada estranho. A questão em causa, penso que se fosse um homicídio ou coisa que o valha, alguém se calhar teria mesmo que ser feito, porque senão as coisas ficariam muito mal se fosse um homicídio. Aqui, uns animais que são abatidos de uma forma atroz, e depois vem-se a saber que aquelas fitas para as várias espécies, para identificar aquelas coisas, são distribuídas por associações de caçadores. Portanto, o Estado demite-se da maior parte das funções que deviam ser dele, porque se nós temos uma associação de caçadores, se alguém importante lá vai dizer assim, olha, eu pretendo abater X animais, dão-lhe as fitas para legitimar isso, e inclusivamente ali foi dito que havia fitas de outras espécies, por exemplo, havia fitas de javalis em veados e vice-versa. Portanto, não há ninguém que... Eu penso que o Estado não controla isso e demite-se da maior parte das funções, e uma delas é essa, porque provavelmente teriam que ser gente do ICNF a fazer o controle desse abate, não é? E não acredito que isso acontecesse. Pelo menos nunca é referido em lado nenhum.
Também foi falado que as espécies não eram protegidas, basicamente.
Pois, mas isso é natural, porque não era daquelas espécies que estão no catálogo da proteção. Mas, de qualquer modo, aquilo ali é um massacre e é nitidamente para abater o efetivo, porque iria prejudicar a instalação do parque fotovoltaico, não é? Sei que todos aqueles animais dificilmente os confinavam, porque depois de datar o parque fotovoltaico, porque era uma quantidade, são 500 e muitos animais, era muito difícil contê-los num lado qualquer, e então tiveram que fazer esse abate indiscriminado de animais, e ganharam dinheiro com isso.
Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa relativamente a este caso.
Quero, só aquela ligação em que foi na altura em que nós estávamos para mudar a linha de muita alta tensão que nasce na Torre Bela e que vai para Rio Maior, portanto para escoar a eletricidade dos painéis, e de certa maneira facilitou a nossa luta para a mudança do traçado da linha. Mas aí realmente não acredito que a nossa justiça se empenhasse mais para conseguir outro resultado disso e de ser punido. Penso que a senhora foi, a dona da Torre Bela, terá-lhe sido aplicado uma coima de 3 mil euros, estava a dizer nas notícias, mas ela teria ganho cerca de 13 mil com a caçada. Portanto, é o benefício do infrator.
Arquivado o processo da Torre Bela, o comentário de António Loureiro. É tudo, boa tarde.
Hora local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias. Reportagens diretos com Silvia Agostinho, na Rádio Valor Local.